Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam. Começa agora, Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast, o seu podcast de turismo. Meu nome é Samir e pela Infinity Red Cars eu continuo aqui na minha saga botequeira contando as histórias dos botecos da cidade do Rio de Janeiro. Então você que é turista, tiver a passeio na cidade, tem mais um motivo para apreciar e degustar a cidade maravilhosa. Bom, eu não vou falar onde eu tô, vou deixar essa pessoa falar depois aí, né, como ela faz para chegar aqui, mas eu vou deixar você se apresentar. Me diz o seu nome.
Meu nome é Arilson Gonçalves de Araújo e meu apelido é Camarão.
Camarão.
É, aí que surgiu o Barra do Camarão, entendeu? Através do meu apelido, que eu não gostava.
Você não gostava desse
apelido? Hoje eu amo o apelido Barra do Camarão. E não sou mais conhecido pelo meu nome, mas sim pelo Barra do Camarão.
E por que o apelido do Camarão, Camarão?
Pô, quando eu era pequeno, aparecia na televisão aquele cara que falava Camarão é a mãe, era no, na escolinha, não era? Não, aí eu ficava aqui no muro aqui, brincando ali, o pessoal passava, Camarão, Camarão, eu xingava, rebatia. Aí foi pegando o apelido.
Querendo sua paixão, se eu te amar novamente, não será em vão.
Por acaso você já tem programação para o seu Réveillon? E se eu te convidar para o Réveillon em uma cidade verde, com rio limpo e com muitos pássaros? O local é tão preservado que é possível encontrar a Sussuarana, também conhecida como Puma ou Onça Parda. Estou falando de passar o Réveillon na cidade de São Paulo, mais especificamente na APA Capivari Monos. Para você que busca um lugar para passar o Réveillon de 2016, sairemos da agência no dia 30 de dezembro, iremos para a APA e à noite teremos um delicioso jantar no Centro Paulos. O quê? Não sabe o que é Centro Paulos? Então, muito breve teremos um tourcast para que você entenda o que é esse paraíso de hospedagem na capital paulista. Teremos direito a café da manhã, almoço e ceia. E além de tudo, no dia seguinte, no domingão, uma oficina de banhos. E para você que fechar o Réveillon conosco, ainda terá uma massagem por conta da Infinity. Pois é, Réveillon em São Paulo para desacelerar e fugir do trânsito é na APA Capivari Bônus. E vamos começar, como é que tudo começou aqui pra gente estar nesse boteco?
Cara, eu acho que você... Eu te preparo, você, né, lá na frente, lá pra aquilo que não é possível. Apesar de já estar no sangue, assim, de eu gostar de fazer essas coisas. Mas no início da minha vida, não, eu fui mensageiro de início. Depois fui vigilante. Depois fui promotor de vendas. E por último, metalúrgico. E enfim, entrei montando meu bar, o Bar do Camarão. Entendeu?
Você foi vigilante, cara?
É.
De mensageiro pra vigilante tem uma certa diferença. Como você sai de mensageiro pra vigilante, cara?
Quando eu era novinho, fui mensageiro, depois aí tirei minha ata, fui ser vigilante, aí saí, aí fui ser promotor da Parmalat, aí também depois a Parmalat quebrou, né? Aí,
há quem pai... diga que a Parmalat quebrou porque ela patrocinava um time ruim lá em São Paulo, cara.
Se tá no Flamengo, não quebra nunca. O que acontece? E meu pai é metalúrgico há mais de 40 anos. Meu pai veio parar de trabalhar com 70 anos.
Caramba,
se aposentou e continuou trabalhando na metalúrgica. Aí eu entrei na profissão dele, fiquei lá um tempinho, mas algo me chamava pra outros lugares. Aí eu pedi pra montar na própria casa do meu pai, aqui é a garagem, montar um barzinho normal. Na minha ideia, na minha concepção, eu pensava assim, não quero mais trabalhar pra ninguém. Pra mim ganhar o que eu ganho como metalúrgico, coisa e tal, tal, acho que eu prefiro montar o barzinho e ficar aqui no meu cantinho aqui vendendo aqui minhas coisinhas.
Você tem muito mais autonomia e tá fazendo uma coisa que...
Aí no início, eu pedi a meu pai, na verdade eu não pedi a meu pai, pedi a minha mãe pra minha mãe falar com meu pai. Pô, falar com meu pai vai me dar mó bronca, porque gostava de tomar uma cervejinha. Você sabe, domingo só andava bêbado. Vai montar um bar, vai dar ruim.
Foi consumir todo o estoque de produto, né?
Pô, ninguém acreditou no meu potencial, entendeu? A verdade foi essa. Quando eu falei, vou montar um bar, o cara riu da minha cara, falou, ah, até de sacanagem. Pô, mas tu vai montar bar, vai viver bêbado todo dia, pô. Falei, que nada, vou tentar. Mas graças a Deus, eu sempre tive responsabilidade na minha vida, entendeu? Meus filhos, assim, na... Uma responsabilidade de vida, minha, assim, com minhas contas, entendeu? Agora que andou atrasando um pouco, que é normal, porque da crise, aí atrasou um pouco as contas, mas eu costumo pagar em dia. Aí o que que acontece?
Mas aí que tá, você quando decidiu abrir o bar, você não tinha nenhuma experiência de bar antes, né? Porque você teve uma experiência de várias outras profissões, mas bar mesmo, comerciante, negociante, você não tinha.
Não, hoje eu falo, gente, eu pensava que abrir bar era tu botar cerveja pra vender e vender. É, envolve muita coisa em cima disso. Hoje abrir um bar, meu irmão, pouco, se eu tenho essa experiência de hoje, que ainda falta muito pra mim aprender ainda, né? Falta muito. Eu tenho 9 anos de bares agora. O bar não é só você abrir o bar e botar produto pra vender. Tem uma essência por trás disso, existe um complemento por detrás disso tudo, entendeu? Onde enriquece a gente em termos de sabedoria, entendeu? De aprendizado.
Até de negociação, né? Porque você começa a ter um cara que te fornece, tem um cara que você tem que cobrar, tem um cara que você tem que esperar.
Tem um funcionário pra pagar, tem tudo, tem as contas fixas, nada disso eu sabia, nada.
E foi aprendendo tudo no dia a dia.
Fui aprendendo no dia a dia, e quando eu montei meu bar mercearia. Eu abri o bar com uma geladeira antiga, um freezer que eu ganhei, e 2 portas pequenas, somente um balcão, que meu pai falou que eu tinha que fazer esse balcão de qualquer maneira. Foi um balcão onde o Vavá, o carpinteiro Vavá aqui da área, fez pra mim, entendeu? Na época eu não tinha nem dinheiro pra pagar ele, paguei até em 2 vezes. Era R$70 na época, eu acho.
Isso que ano que era, Camarão? Você lembra?
Pô, 2007.
2007. Ou seja, tá um bom de 10 anos atrás aí, praticamente,
quase,
né?
10 anos.
Foi assim que começou o bar. Foi. Uma geladeira, um balcão.
E eu botei, aí na minha concepção, assim, gente, tudo que eu for vender pro cliente, vou fritar um peixe, vou fritar uma sardinha, então vou vender óleo. Vou vender açúcar, que eu vou fazer um suco. Aí eu fui botando tipo a merceariazinha ali também. Aí fiz um balcão ali, aí botei miojo, óleo, açúcar, arroz, feijão, tudo pra vender também, entendeu?
Já que você usava como insumo, você aproveitava a mesma coisa.
Isso. Aí aproveitava pra vender. Mas sendo que o bar foi pegando outra direção. Foi pegando direção de bar mesmo, não de mercearia. Aí eu fui tirando isso tudo da prateleira.
Quando você fala que chegava pra bar mesmo, ou seja, o principal fonte era comércio de bebidas e petisco, é isso?
Isso, isso. Foi tomando essa direção de bar. E no início era só eu e minha mãe, a guerreira que hoje tá no céu. Minha mãe amarrava
uma bandana
de pano na cabeça, meu irmão, caia pra dentro. Ela que fazia tudo. Hoje, ela ensinou a minha esposa a fazer o recheio de camarão, né? Tradicional nosso aqui. Minha mãe que ensinou e muitas coisas minha esposa ainda pegou, entendeu? Já aprendeu com ela. E aí começou o bar do camarão, foi pegando outra direção. O meu petisco, nada eu criei. Quem criava eram meus clientes, entendeu?
Como assim? Seu cliente criava o petisco?
É, porque ele chegava aqui e queria uma sardinha. Pô, camarão, sardinha? Mas não tem um arroz? Ah, calma, calma que eu vou fazer. Na semana passada já botava arroz no cardápio.
Agora tem arroz e sardinha.
É. Pô, camarão, peixe? Não tem um pirão no peixe? Pô, tem que fazer pirão, cara. Pô, na moral, semana que vem eu vou fazer pra você aí, tudo bem? Tudo bem. Aí botava, ó, pirão no... Mas isso tudo sem eu saber, como eu contei no início, o preço, quanto que eu vou colocar, eu não sabia preço assim, o valor, onde eu podia
cobrar,
ter um retorno, pra suprir minhas necessidades. Eu falei, caraca, aí fui botando. Aí no início era no balcão, aquelas folhas de papel ofício, eu tirava a xerox e colava ali. Aí depois esse balcão, eu tirei o balcão, botei ele aqui menor. Aí os preços eram ali onde tá os pratos de comida ali, que eram os preços. Pô, tem cardápio? Eu falava, pô, por gentileza, dá uma levantadinha aí, vem aqui comigo aqui que eu vou te mostrar o cardápio. O cardápio era colado na parede, entendeu? A pessoa tinha que levantar pra ler o cardápio. Batata frita, mexilhão. E aí foi indo. Aí teve uma época que a Rose, né, que eu estudei com o irmão dela, o Antônio, a Rose veio aqui conhecer meu bar, aí trouxe o Eduardo Maia aqui do Comida de Boteco, né? Aí eles gostaram do bar, a Rose já chegou me dando esporra. Pô, que cozinha é essa aí? Não tem uma coifa? Um banheiro só, camarão? O quê? Como é que tu quer entrar no Comida de Boteco? Ah, não, mas você que tá me convidando, não sei nem como é que é isso.
Ah, então é essa parte que eu queria entender. Entendeu? Como é que você chega a participar de um concurso de bares? Como que isso começou?
Porque a minha fama aqui, o meu trabalho aqui foi feito de boca em boca. Eu não tinha divulgação nenhuma. Era boca em boca. Grupo de pelada que vem de fora da colônia, mas daqui daí os insulanos, aqui é uma colônia de pescadores, que iam divulgando boca a boca, falavam que a comida era boa, cerveja bem gelada, entendeu? E foi divulgando boca a boca. Aí chegou nos donos do comida de boteco, né?
Eles iam visitar.
Aí eles vieram me visitar. Aí chegaram aqui, gostaram da minha comida, fiz até dois tipos de caranguejo pra eles. Um com todos os temperos e outro no água e sal. Aí gostaram, mas falaram que naquele ano não ia poder ficar porque eu só tinha um banheiro, entendeu? Ainda não tava bem preparado, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Mas que eles iam voltar aqui e gostaram da minha comida. E realmente voltaram. Em 2011 eles voltaram aqui. Aí olharam, já tinha muito mais coisa do que eles...
Ou seja, não foi um motivo você desanimar, né? Se tava faltando alguma coisa, não, então deixa eu correr atrás.
Até hoje eu aceito ideia, entendeu? Apesar de eu ser muito na minha, entendeu? Eu fico muito tranquilo. Pelo contrário, eu aprendi até a me soltar mais porque é do comida de boteco. Eu era mais preso ainda, tinha vergonha de falar em televisão, da entrevista, essas coisas todas, entendeu?
Bom, então eu tô tendo uma sorte, né? Você já tá experiente nesse negócio.
Conheci vários amigos, entendeu? Hoje tô aqui com o Diogo, que é um irmão, entendeu? Sempre me apoiando, eu apoiando ele. Mas hoje ele mais me apoia do que eu apoio ele.
É bom saber, se um dia eu precisar de apoio, eu já sei que eu vou procurar.
Esse é o cara, pô, bem extrovertido, cara bom, entendeu? Amigo, ele, a Kelly.
Mas aí você finalmente entrou num concurso, né? Na qual você tava se preparando, você tava criando sua infraestrutura pra isso. Como que foi essa experiência de participar de uma coisa que você nunca tinha participado antes?
Pô, eu vi o Comida de Boteco assim na televisão. Na época, o Comida de Boteco passava na Globo e um artista no bar. Eu só tinha essa visão. Não tinha a visão do que era a família, né? O Comida de Boteco hoje é uma família. Pra mim, faz parte da minha família, entendeu? Pô, ajuda, abre sua mente, entendeu? Tu vai no bar dos amigos, tu aprende algumas coisas, entendeu? Ele vem no teu também aprende. É uma troca de
experiência.
De experiência ali muito grande, entendeu?
E aí, o primeiro petisco que você começou a concorrer, você imaginou pra poder falar assim, puta, eu vou entrar com isso aqui pra começar a concorrer com esses caras. O que que era?
Acho que foi a tortinha do camarão. Meu primeiro prato, acho que foi a tortinha do camarão. Era feito de pão de forma, onde ele botava ele num copo e fazia a forma de um copinho. Aí ali dentro era molho de camarão com camarão dentro. Na época com a Caimanese Helmas.
Olha aí, cara.
Entendeu? E aí patrocinava a gente também.
Aí começou a vir gente que você nem tinha visto antes, né?
Aí e no início também, minha esposa, acho que ela veio perder o medo de comida de boteco agora há pouco tempo, cara.
Como assim?
Pô, quando falava, Janine, tamo no comida de boteco. Ai, Ariel, pelo amor de Deus, será que a gente vai conseguir, não sei o quê? Os outros bares, Ariel, tudo grandão, os caras tudo profissional, restaurante, a gente aqui. Falei, Janine, uma coisa eu botei na minha cabeça. Se eles me chamaram, porque eu posso. Se eles, pô, me colocaram, porque eu posso. Eles estão vendo alguma coisa em mim. Alguma coisa eles estão vendo. Pô, se eu tô aqui no meu cantinho e vieram me chamar, é porque eu posso participar. Ah, mas não temos funcionário lá. Ah, vamos dar nosso jeito, né? Vamos cair pra dentro. Pô, mas sempre a gente comer. Mas quando surgiu o comida de boteco e acabava, a gente, ai meu Deus, seria da gente ser o comida de boteco. Caraca, mano. É muito bom. Em todos os ângulos é muito bom o comida de boteco. Eu falei, caraca, aí tá vendo? Aí é pro outro ano, ai meu Deus, o que que vamos fazer de comida? Os outros tem cozinheiro, a gente só sabe o dia a dia. Falei, ah, vamos montando. E tudo a gente queria mesmo, entendeu? Nossas pratas a gente...
Ou seja, tudo a criação de vocês, né? Tudo que vocês começam a colocar de ingrediente.
Toma uma direção e faz a comida de boteco, a comida pro concurso.
É, então, uma coisa interessante desse concurso é que ele não tem só a ver com o que você cria de comida, apesar de ter, né, uma grande importância. Mas o que também leva o cara a continuar e voltar, que é o principal, também é o atendimento, aquela coisa do olho no olho.
Eu aprendi muito com comida de boteco por isso. Pô, tu aprende a lidar com as pessoas, o atendimento, ir nas mesas, o cliente respeita, te vê com outros olhos. Entendeu? E eu falo mesmo, onde tem o prato da comida de boteco, que é a nossa bandeira, meu irmão, pode ir que tu vai ser bem recebido. Lá tu vai encontrar uma pessoa que vai te atender, satisfazer tua necessidade dentro do possível ali, entendeu? Vai ser muito bom.
E o que que era o camarão antes desse processo de aprendizado? E o que que é o camarão hoje, na sua visão? Você agora é menos tímido em relação ao atendimento, ao aprendizado?
Eu ainda fico um pouco com vergonha de ir nas mesas ainda. Ainda fico um pouco com o pé atrás. Não sei, de mim mesmo, entendeu? Mas vou nas mesas, entendeu? Mas eu fico um pouco assim com o pé atrás de... Não sei o que a pessoa vai falar pra mim. Porque... entendeu? Caramba, será que o cliente vai me tratar mal? Sei lá.
Sempre uma incógnita, né?
Na verdade, pô, com certeza. É a minha vida, onde eu montei o bar com 30 e poucos anos, né? Eu vim tirar minha carteira de motorista com 33 anos. Eu vim ter um carro com 33 anos de idade. Depois que eu montei o bar, minha vida mudou. Pô, camarão, mas por que tu aprendeu? Por questão de cabeça. Eu falava assim, pô, já que eu não tenho carro, vou querer aprender a dirigir pra quê? Uma ignorância minha, porque eu podia aprender a dirigir, ser um taxista, um motorista de ônibus, outras coisas qualquer.
Uhum.
Uma ignorância minha e aí consegui alguma vitória, melhorei minha casa, entendeu?
Você estava falando muito da sua esposa, que te ajudou muito aqui no bar, né, cara? Como que é o papel dela nesse processo aí? Já que você começou falando, logo quando a gente começou, você falou, ah, minha esposa, pô, ela faz isso, me ajuda naquilo. Como que é esse papel de vocês aí?
Pô, ela é meu braço. Ela veste a camisa, daí eu não preciso nem falar. Eu acho que o povo insulano aqui da Ilha do Governador já sabe quem é a Janine aqui, a esposa do camarão. É uma guerreira onde ela cobre todos os ângulos aqui do bar. Vamos dizer, faltou um funcionário, o funcionário não veio, o funcionário foi mandado embora, ela vai pra cozinha. Faltou um garçom, ela tá lá na frente atendendo, entendeu? Eu tive que sair, ela tá no caixa, ela faz todas as partes com o pé no chão, entendeu? Ela cai pra dentro igualmente, irmãmente. É lavando também, passando pano, ajudando na cozinha, passando pano, fazendo a comida, entendeu? Graças a Deus, todas as comidas que nós temos, ela sabe fazer. Por isso que é importante também, dentro da profissão, você escolher uma coisa que você saiba fazer. E tem gente que, pô, às vezes bota um dinheiro no bolso, ah, você é mecânico, mas não sabe nem trocar um pneu, entendeu? Aí vai depender do funcionário. Se o funcionário faltar, o cara vai ter que ir na outra mecânica.
O cara não sabe o que fazer, né?
Apenas ele entrou com dinheiro e firmou de ser mecânico e viu o cara ganhar dinheiro. Graças a Deus eu caí na profissão certa, que é uma coisa que eu gosto, também entendo bem, apesar de não ser cozinheiro, mas eu tenho muita maldade em termos de cozinha, sei muita coisa, e isso nos ajuda muito. A gente não fica à mercê, não fica na mão de ninguém. Cai pra dentro mesmo, não tem tempo, nem hora, nem feriado. Feriado a gente faz. É a nossa folga, é nosso feriado, nossa folga é nosso domingo. Estamos aí pra trabalhar e dar o melhor pra nossa família.
Bem-vindos ao TurCast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
Agora vamos falar de uma parte que pouca gente conhece, porque quando você atende o cliente aqui, você já fez muito trabalho além do próximo trabalho, que é estar na frente dele, fazer o atendimento. Como é que funciona o dia a dia do camarão fora do trabalho que o cliente vê? O cara que você acorda, como que você faz? Como que é o dia a dia?
Eu pessoalmente, Janine, minha esposa, acorda mais cedo, que ela leva bota minha filha pro colégio, busca, além do trabalho aqui, ela faz almoço em casa. Agora que nós paramos um pouco, entendeu? A gente almoça fora, ou então pede quentinha, mas no início era assim, entendeu? Eu não, eu já acordo mais tarde, porque eu durmo tarde, durmo 3 horas da manhã, 4 horas, eu gosto de acordar às meio-dia, 1 hora da tarde. Mas também, quando tem necessidade, eu acordo cedo e caio pra dentro das necessidades. Pô, mas a gente vai pra mercado, vou pro Ceasa, vou pra Niterói de madrugada pegar
peixe. É você mesmo que vai fazer as compras, cara?
Até hoje, eu que vou pro Ceasa, eu que vou pra Niterói, que no mercado São Pedro, lá pra gente, que compra em grande quantidade, ele abre de madrugada. Ele abre 1 hora da manhã, vai até umas 6 horas da manhã, entendeu? Aí eu saio daqui 12:30, volto 3 horas da manhã, 4 horas da manhã.
Caramba.
Uma vez na semana eu vou lá em São Pedro, buscar peixe, camarão, mexilhão.
Afinal, é um tipo de produto que você não consegue nem estocar, né? Porque é o tipo de produto que acaba saindo toda hora, você vai ter que fazer essas compras todo momento,
com,
né?
Com certeza. E um mexilhão é um fruto do mar, é um marisco, onde as pessoas têm um certo receio dele, têm um certo medo. E eu consegui tirar isso. Por quê? Porque da qualidade do mexilhão. Se tu pegar um mexilhão ferro, que é um mexilhão criado em uma casca do navio, ele até mata, entendeu?
Caramba!
E eu consegui fazer com que as pessoas acreditassem no meu trabalho. Hoje em dia, o meu mexilhão é um prato que todo mundo come, é um mexilhão refogado. Porque realmente eu mostro a origem de onde vem o mexilhão. Da onde ele vem? Ele vem de Cabo Frio, ele vem de Piratininga. E eu compro na mesma pessoa há 9 anos. Então, não tem erro. Sempre tá fresquinho, sempre com uma boa qualidade. fácil, entendeu? Quer dizer, a pessoa já vem, pede mexilhão sem medo, sabendo que não vai passar mal, que nada.
Que maravilha, que dá um selo de qualidade e confiabilidade pro cliente que vem aqui. Ah, uma boa coisa também, o dia que eu precisar ir comprar mexilhão, eu já sei com quem eu vou aprender pra fazer esse tipo de coisa.
É verdade, não se compra em qualquer lugar, não.
E além disso, você vai trabalhando até tarde, né? De que horas a que horas funciona aqui o Bar do Camarão?
Aqui funciona de 5 da tarde, durante a semana, até meia-noite.
Ah, você tem mais de um, então.
Eu consegui montar mais umzinho agora.
Olha aí,
eu sou
que
maluco,
legal,
cara. A mulher me chama de maluco.
Já faltava pouco trabalho, né?
É.
Pra quem compra pra um bar, pode comprar pra dois, né?
Aí eu tô com 7 meses no Bar do Camarão ali no Zumbi, na Rua Serrão, 383, onde estamos conseguindo mostrar nosso nome ali. O pessoal já conhece nosso nome aqui dentro da colônia, do Bar do Camarão. E esse foi um grande pulo, até porque nós montamos o bar num momento de crise. E eu te digo mais, se eu não tivesse o nome Camarão, Bar do Camarão, ia ser mais difícil ainda. Até o pessoal acreditar no teu trabalho, mostrar do início como que é seu trabalho, entendeu? Ia ser mais difícil. Mas graças a Deus, as pessoas estão indo lá, estão gostando, entendeu? No início eu tive uma certa barreira, alguma certa dificuldade com problemas na cozinha lá, mas foi resolvido isso, graças a Deus. O que tem no Zumbi, tem na colônia, a qualidade é a mesma, entendeu? Não mudou nada. No início eu tive
uns probleminhas.
É, porque a cozinha não estava preparada, não estava fazendo as coisas adequadas. Graças a Deus acertamos essa parte aí, que era tudo que a gente queria.
E quem contrata as pessoas para trabalhar com o camarão? Você não?
Sou eu mesmo.
E o que precisa para trabalhar com o camarão?
Pô, cara, para trabalhar comigo, com minha esposa, é querer trabalhar, cara, força de vontade. Primeiro, cozinha você tem que gostar, né? As pessoas vêm de outra profissão, porque tá parada, coisa e tal, acho que vai ficar e não fica, entendeu? Não é aquilo que ela... Eu tenho pessoas comigo, funcionário de 7 anos aqui na frente, que é garçom, hoje ela é gerente. Teve uma, que eu morri de rir. A mulher veio pra trabalhar e Janine, minha esposa, ali, coloca fulano quer trabalhar. Pô, ela é boa na faxina. Janine, cozinha é outra coisa. Não, bota ela que ela vai aguentar, coisa e tal. Meu irmão, graças a Deus, domingo, pegamos um domingo aqui, sábado ou domingo, tava lotado o bar.
Vamos ver se ela é boa mesmo, né?
Aí minha pia, eu comprei uma pia de inox, mas ela é funda, são duas pias assim, ó, funda, e eu comprei bastante prato e talher, pra quê? Realmente dá tempo de, não deu tempo de lavar, vai acumulando ali, lava depois, e tendo prato suficiente pra servir as pessoas, prato e talher. A pia foi acumulando. Eu entrei lá na cozinha, aí tá a mulher lá fumando, vim aqui fora, ia lá dentro, aí eu li, não vou falar o nome da pessoa, cheguei pra mulher e falei assim, e aí fulana, essa molezinha aí, como é que tá essa molezinha aí? Duas pias lotadas de louça, ela lá lavando. Ela, molezinha é o... Mas ela falou tão engraçado, mano, que o carro comecei a rir. Não deu 2 minutos, ela chegou pra minha esposa. Geninho, dona Geninho, pode falar. Deixa eu ir aqui em casa pegar um remédio rapidinho. Meu irmão, o remédio tá até hoje, ela não voltou
mais. Ela não voltou mais, cara.
Aí, cara.
Sério mesmo, ela não voltou mais?
Ela vai voltar e precisava trabalhar, hein? Nem pra pegar o dinheiro ela voltou mesmo.
Caramba, olha aí. Tá vendo? A culpa é sua de ter comprado pia nova. Se tivesse ficado com a pia antiga, talvez não tivesse acontecido.
Ia ter pia nas louças, né? No outro eu botei
lá. Então, camarão, se alguém não tiver dinheiro pra pagar a conta e você colocar o cara pra lavar a louça, sai no lucro, não sai não?
Vale a pena. Vale a pena. Pô, outro, eu botei um coroa aqui na frente que o amigo pediu pra trabalhar. Daqui a pouco fulano, camarão, tem um rapaz que tá trabalhando e tá lá no outro bar lá, tomando mel. Daqui a pouco vem ele, tremendo a bandeja. Falei assim, ô, por favor. Aí ele veio e falou, pô, não vai dar pra mim trabalhar mais com o senhor não, tá? Muito obrigado, tudo bem. Ele, o que é que houve, rapaz? Eu tô inteirinho, rapaz. O que é que tá pegando? Aí caindo. Cara. A bandeja tremendo, falei. Dar a rabicada lá e voltava pra cá. Falei, meu Deus do céu, tô bem. Mas aí as contratações hoje em dia a gente tá melhorando, tá entendendo? Tá pedindo mais profissional. Nós temos o que a gente fala, né, na bateria, pro cantor. Nós temos uma cozinha atrás da gente, que aí no caso eles falam que é a bateria, a gente chama de cozinha, né? E nós temos as pessoas que são fixas já com a gente, tem mais de 4 anos, que segura a onda aí também com a gente aí, são as guerreiras também.
Você não tem como segurar a onda, né? Senão você fica desguarnecido. E além de cuidar do boteco aqui, eu fiquei sabendo que você manja de samba. Como que é essa história aí? Você coordena uma escola de samba? Conta essa história pra mim.
Não.
Porque afinal, ter um bar não parece muito difícil, né? Ter dois me parece um pouco mais difícil. Agora, ter dois bares e ainda se meter com samba?
Não, é o nosso bloco aqui. Porque esse bloco aqui, o nosso bloco aqui, na verdade, na colônia, ele é desde 1970, entendeu?
Ah, já é uma coisa antiga,
tá? Aí parou, voltou de novo os samba, aí agora voltou com teimosia da Z10, uns 2 anos, 3 anos. E agora tem um vermelho e branco que tem 11 anos. E no vermelho e branco, eu vendia muita latinha, entendeu? Eu nunca curti o carnaval. Eu sempre vendendo latinha, cervejinha, eu e minha esposa. Aí é domingo de carnaval, 10 horas da manhã. Meu carnaval só começava depois que eu vendia minha latinha. Aí que eu arrumava um dinheirinho pra curtir meu carnaval, entendeu?
Então você usava
aí
o bloco...
Que eu ia viajar...
Pra vender cerveja, é isso não?
Entendeu? Aí eu fiz o Bar do Camarão, entendeu? Aí através do Bar do Camarão, as pessoas também pegaram muita confiança em mim. Ficaram botando na minha cabeça, pô, Camarão, são meu bloco, ajuda a gente aí, coisa e tal, fica no bloco aí, entra aí, entendeu?
Quem administra um bar que participa de concurso, entendeu? Pode administrar uma escola de samba, fala aí.
É um bloquinho, nosso bloco é pequeno, a gente carrega só 10 mil pessoas aí pela rua.
10 mil pessoas?
10 mil pessoas pela rua aí,
talvez. Pô, eu vou vir aqui no carnaval vender latinha com você, cara, deve dar uma grana isso aí, 10 mil pessoas? Legal.
Mas tu vai conseguir sim, empurrar 4, 5 isopor de uma vez só, numa borrinha. Na borrinha que tinha dito. Tinha um cara pra me ajudar no final, jogo. Muito legal. Comecei com aquele carrinho pequeno, depois foi aumentando também.
Caramba.
Eu vendia muita latinha. Aí me candidatei a presidente, que é a eleição, né? E fui feliz, entendeu? Hoje eu faço parte da história do Vermelho e Branco. Quem pensa que ser presidente do Vermelho e Branco é fácil, não é, apesar de ser um bloco.
São 2 mil pessoas,
muito cobrado,
é
impossível. É um bloco que a comunidade abraça, todo mundo gosta, entendeu?
E te cobra, né? Fala,
a cobrança
essa
é
harmonia
grande,
aí não tá muito boa, não, hein?
Tem ensaio toda sexta-feira, se você não colocar ensaio, pô, por que não colocou? Ah, não sei o quê. A cobrança do caramba. Aí esse ano eu saí, né? Porque os dois bares, montei o segundo bar, tive que sair.
Saiu do concurso, é isso?
Não, do bloco. Do concurso eu não saí, não, só se me expulsarem. É isso aí, aí saí do vermelho e branco, mas meu coração tá lá dentro.
Olha aí.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Agora vamos falar onde é que fica o Bar do Camarão. Porque a maioria das pessoas que vêm ao Rio de Janeiro tem muito aquela visão comum do Rio, né? Vamos ao Cristo, vamos lá, Pão de Açúcar. Onde é que fica o Bar do Camarão?
É uma pena, cara, que nós temos um aeroporto aqui internacional onde desembarcam milhares de pessoas e as pessoas não entram para a Ilha do Governador. Quando entra é muito pouco, entendeu? Eu acho que a Ilha do Governador tinha que fazer um trabalho em cima disso aí, entendeu?
O Rio de Janeiro é mais do que o Cristo, né?
É isso aí, pô. Para muita gente no aeroporto, ele vai tudo pra Copacabana, tudo pra Zona Sul.
Ou pior, tem gente que fica no aeroporto, às vezes ele espera um voo, entre um voo e outro, às vezes ele fica 5, 6 horas aí, sentado no aeroporto sem saber o que fazer, cara.
É isso aí. E tendo grandes bares aqui dentro da Ilha do Governador, entendeu? Tem muita coisa boa aqui, tem a nossa praia, que não é aquela praia
cantada nas músicas, né?
Mas eu tomo banho nela desde pequeno, nunca me aconteceu nada, tô saudável, mas tem a revista bonita também, pô, várias paradas maneiras. Tem o Bar do Camarão e
eu que sou também turista, né? Tô aqui na cidade fazendo turismo e passeando. Quanto tempo é do aeroporto do Galeão até aqui a Ilha do Governador?
Pô, 20 minutos.
20 minutos.
Pô, 20 minutos. No máximo, 20 minutos.
Então, olha aí, você que estiver no aeroporto do Galeão esperando entre um voo e outro, tem um lugar pra conhecer, com certeza, o camarão pra te receber aqui de braços abertos. Não é o Cristo, mas tá de braços abertos pra receber o turista, né?
E ainda dá uma volta de barquinho aqui pra conhecer o nosso manguezal, nossa Baía de Guanabara, entendeu? Tem gente pra isso aqui, fazer um passeio de barco.
Ou seja, ainda tem passeios que saem daqui da Ilha do Governador, então?
Tem pescas aqui que saem de barco pra pescar aí na Bahia.
Bom, o cara vai lá, dá uma volta, conhece aí o governador. Depois volta, pega seu avião feliz, né? Barriga cheia, tomando umas.
Um pastelzinho de camarão. O meu bar é na Colônia Pescadores, aqui na Colônia Z10. Próximo ao 17º Batalhão, próximo à Marinha. A Marinha do Brasil aqui, entendeu? Que é a estação rádio da Marinha.
E de que dias e horários fica aberto aqui, camarão?
Aqui na Colônia o bar fica aberto de quarta a domingo. Quarta a sexta-feira abre 5 horas, fecha meia-noite. Sábado abre meio-dia à meia-noite e domingo de meio-dia às 7.
Então o cara pode ir, se estiver na hora do almoço, pode vir aqui, almoçar, tomar uma cervejinha. Se tiver à noite, vem aqui, curte um pouco da Ilha do Governador, toma uma e ainda pode experimentar as delícias aqui que o camarão serve no bar.
E o Bar do Zumbi é o bar na Rua Serrão, 383, sendo que ele é de terça a domingo.
Esse daí fica em que lugar? No Rio de Janeiro?
Aqui na Ilha do Governador.
Aqui também na ilha?
É, próximo ao Bar do Camarão, da então, Colônia.
Se o cara tiver pique, ele pode conhecer os dois ainda, próximo, né? Pode vir aqui, experimentar lá também.
Tomar um chopinho, entendeu? Comer um pastelzinho de camarão, uma sardinha frita.
Sacanagem, né? O cara vem aqui, conhece e vai dar só não. Só é pecado.
Entendeu? Pô, mas a nossa vitória aqui da família Bar do Camarão mudou muito a minha vida, mudou muito. Aprendemos muito, crescemos muito. O barzinho era pequenininho, eu tinha mesas de ferro emprestado. Era 3 mesas de ferro emprestadas, do Valdir Bolha me emprestou. Começamos com 3 mesinhas e aquela placa ali, ele fez pra mim, não tinha nem placa aqui. Quando abriu o bar, o pessoal começou a ver movimento, pô, é festa. Aí passava na rua, né, o curioso, pô, o que tá acontecendo aí? Não, não,
que
camarão
festa
aí,
é
aí? Na Cadizuca aí, da Ana Áurea. Não, camarão abriu o bar. Abriu o bar? Aí o coroa vinha, pô, o coroa foi muito bom pra mim também. Tinha gente lá embaixo, aí vamos lá num barzinho novo lá dentro. Camarão, fazer a placa pra você, tu não tem nem placa, pô. Aí fez essa placa aí pra mim que eu guardo de recordação até hoje aí, ó.
Quem que é o coroa?
É o Valdir Bolha.
Ou seja,
é
o cara que te ajudou num boca a boca a divulgar todo esse processo.
Também. Fora as medidas emprestadas, o apoio moral. O coroa é meu paizão também, considero muito ele. Sem uma comida de boteco, pô, eu acho que eu estaria um pouco mais lá atrás um pouco. Comida de boteco, pô, me jogou lá em cima mesmo. Tanto em sabedoria, assim, no geral, como em divulgação imensa. Pô, já subi no palco em quinto lugar, tem preço. Todo mundo fica sabendo na Globo, sai tudo com
jornais,
matéria.
Vi até um podcast lá de São Paulo, né, cara? Quem sabe você me deixa famoso.
Muita divulgação, muito bom. É uma família mesmo, como eu falei, te ajuda mesmo.
Vai chegar no bloco final. Camarão, só tenho a agradecer por você ter me recebido. Você que estava fechado aqui, se abriu pelo menos para a gente poder conhecer um pouco da sua história. Ajudar também o turista, que esse é o principal motivo desse podcast, de dar mais opções, principalmente se ele está aqui no aeroporto do Galeão. Vamos no aeroporto internacional.
Vamos entrar para
ilha. Vamos entrar na Ilha do Governador. Vem aqui conhecer, vem experimentar. Afinal, você tem vários prêmios que eu estou vendo aqui, então não é à toa. Tem atendimento envolvido, tem todo o carinho, a comida, o carisma. Eu convido vocês todos aí a virem, se também estiver na cidade do Rio de Janeiro, vem pra cá, pra Ilha do Governador, vem conhecer. Se for carnaval, qual é o nome da escola?
Bloco Vermelho e Branco da D10.
Olha aí, ainda pode ainda sair nos blocos aqui, aproveitar e curtir o carnaval.
Tá de vermelho e branco, meu irmão, tá dentro do bloco. Faz parte do bloco.
Muito obrigado. É isso aí, vão acompanhando o Tourcast, tem mais histórias de boteco aí chegando e eu vejo vocês no próximo Tourcast.
Valeu.
Que possa deixar rolar. Que aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Agora já sabe, se for ao Rio de Janeiro, visite os botecos da cidade, conheça a Ilha do Governador. E se precisar de ajuda para suas passagens e hospedagens na cidade maravilhosa, conte com a Infinity. Está na cidade de São Paulo e precisa de vans? Conte com a Red Cars. Acesse www.locaçãodevans.redcars.com.br e mande o seu orçamento e deixe a Red Cars surpreender você. Agora presta atenção nessa. Nos dias 14, 21 e 28 de janeiro de 2017 e no dia 4 de fevereiro de 2017, teremos a Festa da Uva em Jundiaí. Reserve o seu lugar no trem. Isso mesmo. Nós iremos para a cidade de Jundiaí em um trem movido a diesel, fabricado nos anos 60, que parte aqui do centro da capital paulista. Lá visitaremos um sítio tradicional da família descendente de italianos, que recebe o turista para uma visita monitorada. Você terá um oportunidade de ver um dia a dia rural e um pouco dos seus costumes e valores. Nessa aventura ferro uviária, haverá um almoço no local, com pratos mineiros e italianos servido em fogão a lenha. Logo após, teremos um passeio pela 34ª Festa da Uva e a 5ª Expo Vinhos de Jundiaí, que conta com exposição de frutas premiadas, vendas de frutas e orquídeas, tem um amplo espaço gastronômico e lá teremos um espaço com adegas da região para degustação e a venda de uvas e vinhos. Espaço Kids com diversos atrativos e shows regionais variados. Festa da Uva em janeiro e fevereiro de 2017 é com a Infinity. Reserve o seu lugar através do contato @infinity.tour.br.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.